Oi, gente, está começando mais um episódio do podcast Fox News, podcast da família LGBTQIAP+. Eu sou Renato de Almeida e estou aqui com os meus colegas Átila Carmo. Tudo bem, Átila?
Olá, tá um calor desgraçado. Estou bem, mas cansado.
Átila está nua, não queria dizer isso, mas tive que
Seminua, estou
dizer.
mostrando só dos ombrinhos para cima.
Exatamente. E ela igualmente nua, como sempre, Igor
Sempre.
Martins, tudo bem?
Gente, eu estou criando monstros ou pessoas nuas nesse podcast. Estou muito feliz que hoje consegui converter mais uma pessoa para o mundo do naturismo. Você é o próximo, Renato. Estamos esperando por você.
Já tá de regata, já.
É,
Já tá de
já é
regata.
um caminho, já. Estou com os ombros nus.
Começou. Vem aí.
Vem aí a
Vejam.
nudez. Bom, gente, e começo de ano não tem jeito, né? As nossas atenções vão todas para o Big Brother Brasil. E nessa última segunda-feira, né, dia 17, semana passada, começou então o BBB 22. E hoje a gente vai fofocar um pouco sobre essa nova edição do programa. Vamos falar sobre os participantes LGBTs, as primeiras impressões, o que a gente espera aí dos participantes, enfim. E vamos também pensar um pouco como que seria se a gente estivesse participando do Big Brother. Vamos começar recapitulando, que até a gente já falou no Giro das Pocs semana passada, né? Quem são os participantes LGBT? Porque parece que a lista meio que foi aumentando. Teve gente que começou a falar lá dentro, assim,
Se
sobre isso.
declarou, né? Cês...
Então, pelo que eu sei até agora, a gente tem o Luciano, que é bissexual. Só um momento que eu vou desligar meu WhatsApp aqui.
Gente, enquanto o Renato desliga o celular, eu queria falar uma coisa, mandar um recado para o Igor, vindo do meu marido, que acabou de entrar aqui na porta e falou para mandar um beijo para ele, que ele ouviu o episódio da semana passada e falou: Ah, ele me mandou um beijo, manda um beijo para ele também.
Não amo só os meus amigos de bancada, mas os seus
Os
respectivos
conge, os conge.
também. Então, beijo mais uma vez para eles, lindos.
Muito que bem. É apenas a extensão da família Fox News, não é mesmo?
Exatamente.
Lembrando aqui, os participantes LGBTs aí do BBB 22, a gente tem, por enquanto, né, o Luciano, que é bissexual, que é o bailarino, né? A Bruna, que é a esposa da Ludmilla. Tem a Maria, né, simplesmente Maria, que esses dias falou aí que é bissexual, que até então não tinha falado nada. Temos a Linda Quebrada, o Thiago Abravanel e o Vini. Tem mais alguém? Vocês lembram de mais alguém? Eu acho que é isso mesmo, não é?
São quantos? Você contou? Eu contei um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis,
Seis,
né?
né? São esses
Sim.
mesmo, né?
E deve ser a edição com maior número, né?
Então, eu não cheguei a contar, assim, porque na edição passada teve bastante, né? Entre gays e bissexuais, teve
Sim.
bastante, né? Tinha bastante garotas bi.
Mas além disso, também tem uma diversidade de etnias, né? Porque é a primeira vez que tem quase a mesma quantidade. Tem nove brancos, ou nove pretos e 11 brancos. Então acho que é a edição com o maior número de pessoas pretas aí.
Poxa, nenhum indígena, aquelas. Problematiza toda.
Trouxe o
Poxa,
tabu.
nenhum indígena, né?
E dessa parte LGBT do elenco, quais que foram as primeiras impressões que vocês tiveram? Tem alguém que vocês acharam que se destacou? O que vocês estão achando deles?
A Linda Quebrada, por enquanto estou achando ela perfeita. E ela acabou de entrar, né? Porque a gente está gravando hoje na quinta-feira. Ela entrou hoje uma hora. Mas já achei que ela já trouxe várias discussões para casa. Achei muito legal. Mas a gente vai falar mais disso para frente. Thiago Abravanel, eu já gostava aqui fora e lá dentro. Parece que ele está sendo a mesma pessoa. A Bruna, eu ainda acho ela uma incógnita. Às vezes eu acho que ela tá interpretando, às vezes eu acho que ela. Não sei. Mas tô aqui com meu paninho por enquanto para passar. E a Maria foi uma surpresa para mim, que além dela falar que quer pegar uma menina lá, ela falou da Natália, eu acho que eu queria pegar a Natália. Mas eu acho ela legal, ela tem umas sacadas assim, ela é meio sem filtro, ela dá uns pisão assim. Gostei dela, ela maceta o povo.
Macetou toda. Menino, olha, eu vou dizer para vocês, assim, com bem, né, aquela cara de pau toda, que eu sou o tipo de pessoa, vem aqui representar a pessoa que fica sabendo das coisas do Big Brother pelo Instagram e pelo Twitter. Porque hoje a gente sabe que existe esse tipo de telespectador, não é? Que as pessoas ficam sabendo das coisas pelas redes sociais, porque eu não paro, gente, para assistir TV, pra... eu não consigo, eu acho que, inclusive, isso é maravilhoso. Mas tá aí uma coisa interessante, né? A Atila está falando, por exemplo, que vai passar o paninho para Linda Quebrada. Hoje estamos gravando o quê? Numa quinta-feira. Aí segunda-feira ela já tá cancelada.
Mas eu acho que há grandes chances dela ser cancelada. Ah. Porque ela é uma figura bem controversa. Ela diverge até dentro da própria comunidade. Mas eu acho que é importantíssimo isso também, trazer uma discussão... dentro da bolha, né, também. Porque às vezes a gente segue tanta cartilha e não traz nenhum contraditório.
Falando da questão, por exemplo, da Mamacita, né? Uhum. Foi cancelada e tal. Eu acredito que a própria Mamacita foi cancelada porque era uma mulher preta. Porque a gente vê tanta gente aí, até fora do Big Brother, que faz coisa pior de verdade, tipo bater na esposa, tipo Sim. fazer coisas, e não é cancelado. Porque é homem, porque é cisgênero, porque é branco. Então, assim, eu acho que também rola muito disso. Talvez ela possa ser cancelada também por ser uma travesti. Quem sabe?
E outra também, ela entra na casa e o público meio que coloca num pedestal, né? Então, qualquer coisa de errado que faz, tem uma proporção muito maior. Então, acho que isso também ajudou ela a ficar bem fritadinha.
Mas é Linda Quebrada ou Aline Riscado?
Tem gente ainda jurando que o nome dela é Aline, que não entra na cabeça que é Lin ou Lina, né? Tá meio difícil de assimilar o nome dela.
Agora,
é bom que o pessoal normalizou que não é porque é famoso que todo mundo conhece. O pessoal meio que largou essa cerimônia de ficar com medo de perguntar quem é você e o que você faz, né?
Sim.
Mas um outro momento bom também, que eu gosto bastante do Thiago Abravanel, porque só isso que ele fez para mim já foi maravilhoso, foi, né, a representatividade da gay do cabelo imaginário. Prender o seu grande cabelo imaginário, porque quando eu não tinha cabelo grande, eu adorava fazer isso. Tava com ódio, aí eu vou prender o meu cabelo imaginário. Fazer uma boa chapinha, entendeu? Então, assim...
Já coloca o grampo.
Meu Deus, isso me representa muito.
Então, essa dinâmica dos primeiros episódios aí do programa, eu achei que deu uma prejudicada, assim, deu uma mais esfriada nas coisas. Eles acabaram interagindo menos por causa do jeito que aconteceu, né? Que o camarote entrou no finalzinho do primeiro dia, né? Tipo, entrou à noite lá ao vivo. Então não teve o dia todo para interagir com Pipoca. Aí na quarta-feira não teve festa. Festa, pessoal. Enche a cara lá e rende um pouco Sim. mais, não teve festa.
Tá morno, né?
Então. E daí teve os três do camarote, né? A Lin, o Arthur e a Jade Picão, que pegaram Covid e só puderam entrar agora. Também foi um tempo a menos para interagir. Então acabou, acho que, esfriando um pouco as coisas e não deu para muita gente se destacar, tipo, no jogo e destacar em coisas que aconteceram na casa. Quem mais se destacou até agora foi a Nayara, né? A Nayara Azevedo, por motivos errados, né?
Já entrou já toda troncha e segurou ainda esse personagem horrível.
Desesperada por atenção.
E cuspindo na cara das pessoas.
Ai, que nojo.
E matando barata com
pés descalço.
Então.
Eu acho que isso, de certa maneira, também é uma certa estratégia, porque isso faz criar panelinhas dentro do jogo. E acaba sendo um fator a mais, ou uma chance a mais de criar mais contendas. Porque tem panelinha, meu amor, tem contenda.
Mas eu acho que os três que entraram hoje deveriam ficar imunes, né? Porque eles saíram na desvantagem. Os outros estão mais entrosados... Eles já podem ter falado, vamos votar em quem entrou agora, porque a gente já tá junto.
Mas ainda não falaram que não foi falado que não estão imunes, né? Pode ser que isso ainda seja informado, né? Eu acho que deveria, porque...
E outra, criando aqui uma teoria de conspiração. Se eles fazem esse negócio aí, né, de... vamos combinar um voto aqui para colocar esse pessoal no paredão. Tem a galera aqui fora para proteger. A galera já fica com ódio. Olha, eles estão combinando voto. Vamos, na próxima vez que eles saírem, a gente vai colocar eles para fora, porque eles são vilões.
Então, desumano. Tudo... Como diz Juliette, desumano.
Tudo tudo pode acontecer, né, gente? Então, assim, Big Brother realmente não é um jogo de tabuleiro, é um jogo realmente da vida real, em que tudo pode acontecer, tudo é elemento para mudar e alterar o jogo aí, às vezes até nos 45 minutos do segundo tempo, né? Muito. Nossa, eu falei como uma coisa assim de futebol, sou muito velha.
Essa referência, Arthur.
Essa ref.
Então, eu acho que dos LGBTs, os destaques são mais assim, do jeito de cada um, deles falar alguma coisa engraçada, fazer alguma brincadeira. O Vini, tipo, eu também não consegui ver qual é a dele, mas eu acho ele engraçado, ele parece ser uma pessoa simples, fofa, assim, uma pessoa fácil assim, de conviver. Eu adoro as caras de cu que a Bruna fez a cada vez que a Anitta é mencionada.
Nossa.
Quando falaram a frase, vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje, fizeram aquele meme dela congelando, tipo, a Avenida Brasil.
Sim.
Aí o Vini falando que a música brasileira existe antes e depois da Anitta, que ela revolucionou a música, também muito bom.
O Rodrigo falando que encontrou ela, acho que na Austrália, e a Bruna, assim, paralisada.
Vai ser difícil, em 3 meses ali, ignorar o nome Anitta, vai ser complicado.
Sim.
E concordo com a questão do Thiago Abravanel também com o cabelo imaginário, que representou todas as crianças viadas do Brasil. Tem até um ilustrador no Instagram, que é o Vicky Matos, que ele faz umas ilustrações fofinhas, assim, meio com bonequinho. Aí ele fez o Thiago com o cabelo imaginário, assim, como se fosse só o contorno do cabelo. Ficou bem fofinho o desenho. E sobre a Linda Quebrada especificamente. Queria que vocês falassem sobre a importância da participação dela e qual a expectativa que vocês têm em relação a ela no programa.
Ó, primeiro eu quero falar do meu medo que eu estou, porque eu acho que quando a família Bolsonaro e seus seguidores descobrirem Linda Quebrada, vai ser um inferno. Porque vão descobrir que tem uma travesti preta inteligente e bem articulada na televisão, com uma coroa tatuada na testa de Jesus, que fala sobre religião. Hoje, na hora do almoço, eles estavam rezando, que, aliás, não sei porque o povo insiste em rezar num ambiente de entretenimento, onde que tem várias pessoas que às vezes nem têm religião. Aí teve uma hora que eles falaram assim: e não os deixeis cair em tentação, mas levai-os do mal, amém. Aí ela falou: mas se ele deixar cair em tentação, tudo bem também. aproveitem. Aí já gerou um climão. Eu falo, gente, quando a direita extrema aí descobrir essa figura, vai ser um inferno. Mas eu achei que ela entrou já gerando bastante discussão. Ela trouxe um jogo que a gente, eu pelo menos achei que era inofensivo, assim, um joguinho bobinho, mas ela já conseguiu colher informação de todo mundo. Mesmo com 3, 4 dias aí de atraso, ela já tava sabendo quem é quem, mais ou menos. Teve também um vídeo dela que viralizou, que ela tava falando que a gente tem que parar de se apresentar falando a carreira, como se fosse assim, ah, minha carreira é maior do que eu. Aí ela falou, não, minha carreira é minha carreira, eu sou muito além do que uma cantora, do que uma atriz. Aí ela falou que ela é canceriana com ascendente aquário, que isso já me assustou um pouquinho, mas tudo bem. Aí teve um textinho que ela falou que eu achei muito legal, assim, abrindo aspas para ela, ela falou: eu sou o fracasso, eu fracassei, sou o fracasso de tudo que esperavam que eu fosse. Não sou um homem, não sou uma mulher, sou uma travesti. Essa sou eu. Eu achei bem forte, assim, e todo mundo ficou meio surpreso, alguns ficaram emocionados, ela ficou muito emocionada. Então, acho que só de ocupar esse espaço já é uma discussão bem importante, não só pra gente, né, dentro da comunidade, que tem muita gente que nem sabe quem é ela. Eu tava vendo no Instagram dos LGBTs, ela tem uma das que tem menos seguidores, ela tem 700 e poucos seguidores. Então, abaixo dela, só o Luciano, que tem 275, o restante tudo tem milhões. Então, acho que é bom a própria comunidade conhecer quem é Linda Quebrada, porque tem umas letras delas maravilhosas, ela canta muito bem, eu já fui em show dela. É uma figura, assim, que foge de tudo que a gente vê na televisão. Então, a própria presença dela gera uma discussão boa ou não, né? Então, eu tenho medo que a direita descubra ela, mas fico feliz que o restante dos telespectadores vai conhecer uma persona tão Interessante, uma figura tão interessante.
E só adicionando isso que você falou, a isso que você falou, é interessante, por exemplo, a gente colocar como artista paralelos, né? Por exemplo, Linda Quebrada e Pabllo Vittar. São duas figuras com muita representatividade, pois são corpos completamente diferentes e que estão na linha de frente, né, da nossa sigla, mas são dois tipos de arte completamente diferentes, né? A Pabllo Vittar, ela serve entretenimento, e eu acho que tá, também por isso é uma arte que é muito mais de entrada, assim, né, nesse mundo mais heterossexualizado, de pessoas, né, em geral. Já a arte da Linda Quebrada, não, é uma arte questionadora, é uma arte que pisa mesmo ali no calo, sabe? Então, eu acho que também por isso que é uma artista que não é tão conhecida, porque ela faz arte para um determinado tipo de pessoas que compreendem ela, que estão ali com ela, né? E aí é muito mais fácil de engolir. Essas outras pessoas acham muito mais difícil de engolir uma artista como essa. E eu acho que por isso também é importante ela estar num ambiente como o ambiente do Big Brother, porque é um ambiente em que vai existir todo tipo de gente olhando para ela naquele momento. Então, vamos ver o que que vai dar aí, né? Como disse o Átila, estamos aqui com o nosso paninho já. Se duvidar, com a fábrica de panos já para poder passar para essa artista maravilhosa.
Ah, e tem outra curiosidade também, que ela fez uma série da Globoplay chamada Segunda Chamada, e o par romântico dela era o Arthur Aguiar, que também tá no programa, e eles se pegavam, né? Eles eram um casal. Então eles já se conhecem fora. Pode ser que ele seja não um casal, né, gente? Pelo amor de Deus, que
Vai
Lee não
saber,
seja a
né?
17ª traição de Arthur Aguiar. Mas eles podem ficar juntos, porque ela já conhece, né? Já é uma pessoa que ela conhece aqui de fora. Talvez eles tenham uma afinidade aí dentro também.
Tem um tweet, né, que a pessoa pergunta para ela: Lin, é verdade que você já pegou Arthur Aguiar? Aí ela responde, né, só foi uma vez e eu fui paga para isso. E tá na cena da série. E outra coisa que eu amo que ela fala sobre o trabalho dela é que ela é agitadora cultural. Eu amo esse termo. Ela sempre se define como agitadora cultural.
E
Bom,
multiartista, não? Multiartista.
multiartista também. Aliás, gente,
Também.
ela tem um programa que também é podcast que chama Transmissão, acho que é da TV Brasil. É maravilhoso esse programa que ela faz com a Jupi do Bairro, né? Que é a dupla dela nos palcos aí. Muito legal, ouçam, o Transmissão.
Então, a gente já está na 22ª edição do Big Brother e ela é a segunda participante trans, né? A gente só teve a Ariadna lá no BBB 11. Então, é mais do que importante, né, a participação dela. É uma reparação urgente mesmo, né? Porque tanta uma maioria esmagadora cis, né? E por mais que seja, entre aspas, apenas um programa de entretenimento, as pessoas trans precisam estar representadas em todo lugar. É um programa
Sim.
de entretenimento que chega na casa de todo mundo, então é fundamental para naturalizar a existência delas, né? Ela entrou na casa hoje à tarde, mas já deu para ver que ela vai ter muita presença ali, ela tem espírito de liderança, já organizou aquela brincadeira lá de perguntar o animal que cada um queria ser, que é meio um teste de personalidade também para fazer uma leitura ali de todo mundo. Então, eu espero que ela seja assim super participativa no jogo, que ela apareça bastante, que ela seja divertida, que ela saiba conciliar a diversão e uma leveza com o peso que a presença dela vai ter lá, né? Porque acaba sendo um fardo ali para ela, uma responsabilidade de representar a comunidade trans. Então, ela vai ter um papel importante, mas ela tem que ser uma pessoa, continuar sendo ela mesmo e não deixar se levar apenas por. É importante a representatividade, mas ela não pode se resumir a isso. Ela tem que mostrar quem ela é e não pode cair nela a responsabilidade de representar todo mundo. Assim como a Átila falou que ela é controversa em alguns pensamentos, então, tipo, ela é uma pessoa trans, né? Então,
Sim.
é isso. É
Ela é
ela
a
ali.
porta-voz, né? A porta-voz do grupo.
É.
Igual a Natália, que gerou aquele. Que ela levantou a discussão lá dos escravos, deu um close super errado. Foi um close super errado, só que assim, gente, ela é uma pessoa preta que não não fala pelo grupo consciência étnica e nem todo mundo tem. Então, não pode projetar todas as expectativas em cima de uma pessoa. Mas sigo com meu paninho aqui para a Linda Quebrada.
Mas uma coisa que eu já quero adicionar antes de ser falado qualquer outra coisa. Me respondam. Se querer é poder, tem que ir até o final. Se quiser é Carlos Drummond de Andrade.
Clarice Lispector.
Clarice Lispector. Me digam o que acham. Tem que ir até o final.
Discorram.
Aí eu lembro antigamente no Facebook era Caio Fernandes de Abreu, né? Caio Fernandes de Abreu.
Sim, grandes pensadores. E assim, é logo que começa o Big Brother, que são anunciados os participantes, o pessoal da internet fica louca e já vai seguir todo mundo, e já tem gente com milhões de seguidores. Então a gente tem um destaque aí nas redes sociais, que é o Vini, né, que ele já tá, até hoje ele tava com 3 milhões e 300 mil seguidores no Instagram. Por que, que vocês acham que a pessoa faz um sucesso tão grande assim? O que atrai o público?
Eu acho que ele pegou o Rabeira no perfil da Juliette, assim. Porque, assim, ninguém conhecia ele antes de entrar na casa. Então, o fato dele ser uma pessoa do Nordeste, não sei qual estado que ele é. Acho que ele é do Ceará, né?
Ele é de Kratos, né?
É. Kratos, então, eu acho que o fato dele ter um sotaque carregado, ser engraçado, dançar, falar alto, brincar, eu acho que ficou muito próximo do que era a Juliette e o Gil, assim, meio que cativou o público. Porque ele é uma pessoa super cativante, assim, né? Você vê assistindo ele é bem legalzinho.
Maninho, e a história lá que ele vendeu o botijão de gás?
Então, só isso já vale 500 mil seguidores.
Já é motivo para seguir.
Já é motivo para seguir.
Outra coisa, vocês falaram, né, dessa questão dele ser ainda uma incógnita e tá aparecendo bastante com o Gil do Vigor, mas é porque é a leitura que muitas vezes as pessoas do Sudeste têm da gay nordestina e do Norte. Que é a gay engraçada, que é a gay... E não quer dizer que ele não seja uma pessoa engraçada. Porque a gente, naturalmente, eu acho que naturalmente os nordestinos, assim como os LGBTs, muitas vezes, por sofrer tanto, as pessoas de minoria sofrerem tanto, que elas acabam querendo desanuviar e acabam criando bastante dessa questão realmente do humor, né? Da caricatura. Mas não quer dizer que isso representa 100% das pessoas, né? Tanto LGBTs quanto nordestinas. Mas é um perfil crescente, assim, do que as pessoas esperam de pessoas como nós. E aí, quando isso é servido, né? As pessoas, elas já, meu Deus, olha, esse aqui é engraçadão, vou seguir ele. Ele vendeu o botijão de gás da mãe dele por causa da Anitta.
E esse comparativo que até eu fiz e muitas pessoas da rede estão fazendo com o Gil do Vigor, eu acho que é muito mais a ver com, assim, o Gil foi um dos primeiros LGBTs afeminado, que queria curtir mesmo, gritava, que gerava muito incômodo, inclusive dentro da própria comunidade, né? Porque muitos gays têm essa dificuldade de lidar com o reflexo, né? Você vê aquela pessoa que parece com você, sendo espalhafatosa, você fica, meu Deus, tá me incomodando em alguma coisa. E aí, quando entra uma segunda bicha, que é nordestina, que é afeminada, a gente fala, ué, como assim? Outra pessoa igual o Gil? Mas assim, gente, não é só o Gil que é espalhafatoso, que grita, que é POC do Nordeste. Existem várias bichas que têm perfis parecidos. E tem outras que não são parecidas. Mas como o Igor disse, nossos destinos tendemos a ser esse tipo de jogador, porque na televisão só tem gente parecida com a gente aqui do sul, do sudeste, né? Então, sotaque parecido, jeito parecido.
E tem uma outra coisa, a proximidade entre as edições também, né? Eu acredito que como houve essa proximidade, tanto que também fizeram outras comparações, assim, de, ele é o Gil, a fulana parece com a Juliette, estavam tentando fazer exatamente a mesma fórmula, né, do BBB anterior. Então, tem muito disso, né? Tem, obviamente, as caricaturas, a proximidade de uma edição com a outra e muitos outros elementos.
Eu concordo, né? Voto com os relatores.
Eu voto com a relatoria.
falaram tudo, gente.
Mas tentamos.
Essa comparação com o Gil é uma coisa do Sudeste, é uma coisa do grande público do Big Brother, Mas a gente sabe, como vocês já falaram, ele e o Gil não são as únicas bichas nordestinas engraçadas, né? É, até eu confesso, gente, que eu assisti A Fazenda, tá? Desculpa, gente.
Meu Deus,
Eu ati...
Aí vou até desligar aqui
Foi
agora.
fatal, galera. Mãe!
E lá tinha o Rico, né? O Rico Melquiades. E ele também foi comparado com o Gil, porque veio ali no mesmo ano do mesmo do BBB que teve o Gil. E ele também é nordestino, gay,
Nossa,
engraçado.
só comparou quem não assistiu o da MTV lá, como que é o nome?
O De
De
Férias com
Férias com
Ex.
Ex, que pelo
Então,
amor de
quem,
Deus.
eu não assisti o De Férias com Ex, mas quem assistiu os dois programas fala que ele tava numa vibe totalmente diferente.
Tava totalmente
Que
diferente.
no De Férias com Ex ele era um barraqueiro caótico, do mal, assim, e no na Fazenda ele era um barraqueiro para entreter, assim, tava mais leve, assim. Tanto que ele ganhou o programa porque ele era uma das poucas pessoas que gerava entretenimento, porque um monte de
O
planta lá
restante conseguia
naquele
ser mais
programa.
chato do que ele.
Exatamente. É, e eu acho que assim, esse sucesso do Vini nas redes aí é um tipo de humor bem popular, que o Brasil já está acostumado e que sempre dá certo na internet. Como esse menino, Carlinhos Maia, infelizmente,
Sim.
mas que consolidou o sucesso dele fazendo um humor bem povão mesmo. Então acho que é isso, é mais o tipo de humor dele e a história dele de vida também, o pessoal se identifica. Fanbase da Anitta com certeza se atraiu por ele aí por conta da história do Botijão. Acho que vai vir muitas publis aí da Comgás, enfim. Vamos ver. É, e você.
Guys, é maravilhoso.
Já espero ele fazendo aquela dancinha do funk do Gás.
Oh, guys!
E vocês acham que agora, 2022, BBB 22, ainda existe. Eu vou fazer uma pergunta já esperando a resposta, mas. Vocês acham que ainda existe LGBTfobia no
Ai, claro
programa?
que não, a gente tá aqui, ó, num
Seja
país
por parte do
maravilhoso.
elenco, seja por parte do público.
Provavelmente vai acontecer alguma coisa, né? Porque onde tem gay gera.
Não tem sossego.
Não tem sossego. E hoje tem hétero muito menos. Mas do público, com certeza, né, gente? Toda semana vai ter alguém falando do Vini afeminado, do bissexual indeciso, e eu acho que nada mudou.
Eu queria só adicionar uma outra pauta, que é a pauta trans, né? Que o Renatinho falou da Ariadna. Eu lembro que na época da Ariadna, dentro do próprio Big Brother, ninguém sabia que ela era uma mulher trans. Tinha essa coisa, porque ela era uma mulher, entre aspas, passável, né? Que detesta esse termo, mas
Passabilidade, né?
passabilidade, ela tinha isso. E foi uma coisa que foi sendo discutida muito veladamente fora aqui, né? Do Big Brother. Mas agora, vamos ver como é que vai ser isso com a Linda Quebrada, né? Como que vai ser essa discussão e como que vai vir esse preconceito, tanto dentro da casa quanto fora dela. Eu também não sei ainda, né, como talvez fazer essa leitura, mas eu espero que, acho que vai acabar acontecendo alguma coisa aí, alguma discussão, alguma, enfim. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos.
Vem aí.
Vem aí.
É, eu acho que teve uma evolução, assim, né? Isso a gente não pode negar.
Ai, que otimista ela.
Ah, eu sou.
Eu tô brincando, teve sim.
É, se a gente pegar as temporadas mais antigas, eram feitas piadas homofóbicas com mais frequência, de um jeito mais escrachado, sem pudor, sem ter uma crítica de ninguém, se, tipo, fazer a piada e é isso. O Jean Willis sofreu bastante isso, né? Ele foi bem excluído lá dos heterotop por conta disso, e ele macetou, né, expôs isso ao vivo lá pro Bial, né, e os caras, não, imagina, não tem nada a ver, não sei o quê. Aí pega lá os VTs, todos eles fazendo piada de gay em relação a ele. A gente teve no BBB 10, né, que tinha o Serginho, o de César, a Morango, que acho que até então tinha sido a temporada com mais LGBTs, porque sempre é um só para cumprir uma cota. Dessa vez teve três. E quem que foi o vencedor daquela edição? Marcelo Dourado, que era declaradamente homofóbico. Tava lá o Serginho falando alguma coisa de sexo, ele falava que tinha nojo daquele tipo de conversa. O Dourado falou que apenas os homossexuais eram infectados pelo HIV. Até a Globo teve que fazer um esclarecimento que aquela opinião do participante não corresponde ao posicionamento da emissora, sabe? Então tinha umas coisas...
Mas... Não corresponde ao pensamento da emissora, mas ele voltou para outra edição, né?
Na verdade, essa já era a volta dele, né? Que daí ele ganhou. Daí você já vê, né? Enfim. A representatividade aumentou também, né? Como eu disse, as edições mais antigas era um só, e agora a gente tem... às vezes até quase metade do elenco, um terço do elenco LGBT. Então, acho que melhorou um pouco. E acho que da parte do público é uma coisa mais... muita gente... é uma coisa mais velada. Acho que aquela homofobia ou LGBTfobia que tenta procurar algum defeito para poder criticar a pessoa, sabe? Por exemplo, o Gil é muito escandaloso, não precisa ser assim, está sendo muito forçado. Mas que a gente sabe que um gay escandaloso, ele é escandaloso mesmo. Mas um gay escandaloso incomoda mais que um hétero escandaloso. Por aí vai. E às vezes tem aquela coisa da necessidade da compensação, né? O LGBT, para agradar todo mundo, para não incomodar, ele tem que ser mais discreto, tem que ser bonito, tem que ser mais divertido, tem que ser não sei o quê. Né? Então, tudo que incomoda na gente vai incomodar mais do que nos héteros, enfim. Acho que é meio que por aí.
E outra coisa, dessas outras edições que a gente via outros LGBTs para cá, eu acho que também a gente teve não só a evolução, né, dentro de tudo isso, mas dentro da sociedade. Mais uma vez a gente fala da evolução com relação a não só a direitos, mas da gente cobrar muito mais quando alguém fala alguma coisa, né, uma fala mais problemática. E isso se reflete também no jogo, porque ninguém quer ser a pessoa que fala besteira, que fala loucura, que fala, sei lá. Né? Tanto que vocês se lembram na edição anterior aí, quando rolou toda aquela discussão da Lumena, da amiga travesti e não sei o que, todo mundo sempre catando ali, né, pisando em ovos. A gente sabe que hoje em dia as pessoas, elas são veladamente preconceituosas, porque a gente hoje em dia tem muito mais voz, né? A gente tem muito mais essa coisa do vai falar mal? Não, então vamos cair em cima, né? Porque antigamente a gente aceitava muito passivamente. E hoje não. Hoje nós LGBTs, a gente acaba conseguindo ter muito mais voz, enfim, talvez por conta da internet também. A internet hoje trouxe muito mais voz, porque naquela época, por exemplo, né, épocas passadas em que a internet não tinha tanta força, não tinha redes sociais e tudo mais, dava para abafar muito mais as coisas que eram faladas no Big Brother, né? Afinal de contas, a Rede Globo detinha tudo. Detinha, inclusive, a própria opinião dos participantes quando saíssem para outros lugares. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem as redes sociais. Quando eles saírem, aí eles podem falar, colocar a boca no mundo e, enfim. Acho que a gente teve essa evolução também muito por conta do cenário de evolução que nós temos aqui fora.
Gente, então, é o seguinte. O Adrilles Jorge, né? Que ele, inclusive, foi participante do BBB 15, e atualmente ele faz parte da Rádio Jovem Pan, né, aquele reduto bolsonarista. Ele falou ao vivo no programa Jovem Pan News, ele fez um comentário homofóbico direcionado ao Thiago Abravanel. Ele falou que o Thiago está muito gay no programa. Vou até repetir a fala dele aqui. Vou me chamar de homofóbico, mas dane-se. O Thiago está muito gay, ele não era tão gay assim. Aí até alguém lá respondeu, Vinícius Moura, mas ele é gay. Aí ele falou que não, que o Thiago, ele conhecia o Thiago e ele era mais discreto, mas no programa ele tá afetado demais, desmunhecado demais, falando de viado, não sei o quê, e que ele não era assim. Ele falou que ele tá sendo desse jeito para atrair mais a base LGBT. Vocês têm estômago para comentar isso? Querem falar alguma coisa?
Não me assusta ouvir isso que ele falou, porque ele já falou coisas de negros horríveis. Não sei o que a justiça ainda não fez nada com ele. E eu acho que é isso que traz repercussão para programas da Jovem Pan, sabe? Porque eles trabalham com essa coisa de alimentar a base fanática bolsonarista, que, consequentemente, é homofóbica e muitas vezes racista. Então precisa ter alguém ali fomentando essas ideias horrorosas para trazer engajamento nas redes. Então não me assusta o que ele falou.
Eu acho que ele tem um instrumento para medição de quão viado você é. Ou então ele é uma pessoa que, né, faz testes, tipo do BuzzFeed. Quão viado você é? Vamos começar agora. Não, gente, pelo amor de Deus. É um negócio que. E se for também, se o menino estiver lá fazendo, ele está fazendo dele para ganhar 1,5 milhão de reais. Enfim.
Gente, e quem é ele para falar que é uma pessoa gay com aquela voz dele de poque que tem uma gralha?
Pelada, louca, para de
Não,
falar. Quem
porque assim,
é ela?
gente. Porque, gente, como assim você
É.
falar que alguém tá sendo gay se você performa não sei nem o que performa aquilo dali, uma gralha, sei
É. É,
lá.
então, se ele for hétero, não faço ideia se ele é ou não, mas ele deve ser o clássico hétero que sofre homofobia, porque a
Sim,
voz
é.
dele foge totalmente da
Não, é.
heteronormatividade. Gente, agora a gente vai ouvir um áudio que é do Gustavo Dom. Ele é secretário do Fórum LGBT de Mogi das Cruzes e também organizador da parada LGBT aqui de Mogi. Ele protocolou uma denúncia na ouvidoria da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo contra o Adrilles, né, pedindo uma investigação para apurar a prática de crime de homofobia. Então, vamos ouvir esse áudio aí do Gustavo.
Olá, pessoal do POC News. Eu sou o Gustavo Dom, da coordenação do Fórum Mogiano LGBT, aqui de Mogi das Cruzes. E falando aí sobre o episódio das falas homofóbicas do apresentador Adrilles, assim que nós tomamos conhecimento das falas, encaminhamos uma denúncia à Secretaria de Justiça do Governo do Estado de São Paulo, que aí nos próximos 30 dias deverá analisar essa denúncia e verificar se realmente tem os indícios para abrir um processo judicial. E o apresentador ele vai poder ser penalizado dentro do âmbito administrativo do governo do estado e também com base na lei federal antirracismo através do Ministério Público. Então nós esperamos que o governo tome essa atitude de apresentar esse processo e essas falas totalmente absurdas que foram ditas sejam penalizadas pela justiça. A homofobia é crime, não tem graça e a gente vai combater todo esse tipo de violência, principalmente na mídia, que tem aí um grande alcance na sociedade. Bom, quero aqui deixar um grande abraço a todos vocês, parabenizar pelo programa que vocês fazem, por podcast e colocar sempre à disposição o Fórum Mogiano LGBT para o que vocês precisarem. Um grande abraço e até mais.
Gente, e prosseguindo aqui sobre BBB 22, vocês já têm alguma torcida, algum favorito? Vocês acham que é cedo demais?
Linda quebrada, né, gente?
Eu acho que é cedo demais, mas o Átila, como já está com o pano aí, né, prontinho para passar, tem horas, Átila, que pode ser que não dê para a gente aguentar, se a gente vai
Sei.
passar o pano só porque a gente gosta da artista, mas vai
Mas
ser.
tem o meu top 3. Tem o meu top 3 para se alguém for cancelar, tem outro.
Meu
Então,
Deus.
primeiro lugar, Linda Quebrada. Segundo lugar, Thiago Abravanel. E terceiro lugar vai ser minha cota hétero, que é o Douglas. Que ele me parece ser uma pessoa super legal. Então, ele tá no meu pódio aí.
Menino, pra mim, tu ia fazer igual aquele meme da meninazinha com a bolsa. E aí tem a bolsa com a foto da Linda Quebrada, o moletom.
Primeiro, segundo e terceiro lugar,
Linda
Linda
Quebrada. Eu ia.
Quebrado.
E você, Renatinho? Eu, assim, sinceramente, acho que é melhor esperar um pouco mais, o desenrolar, né? O
Eu sou
desenrolar.
ousado mesmo, eu sou ousado.
É, eu vou, assim, sabe? Porque vai que isso aqui tá gravado, gente, né? Isso é importante a gente saber que
A
depois.
gente apaga esse episódio, qualquer coisa.
É.
Então,
Ou
ouve
então
logo, viu, gente? Ouve
a
logo.
gente faz outro episódio comentando as nossas impressões
No cast
equivocadas.
episódio, né?
Olha, eu acho muito cedo, sim, para fazer. para torcer para alguém, então é muito na base da suposição. Eu torço para que a Lin vá muito longe, chegue na final, muito por conta aí da representatividade, mas espero que ela seja realmente uma pessoa legal e que faça diferença no jogo. O Vini também, por mais que ele não esteja aparecendo tanto ainda, mas eu gostei dele, gostei do humor dele, da vibe dele, e acho que é isso. Dessas edições que já tivemos camarote, o camarote não ganhou nenhuma vez, né? Teve pipoca nas duas vezes, que foi a Thelma e a Juliette. Então, não sei se vai seguir essa tendência aí, ser um vencedor pipoca de novo. Não sei.
Eu acho que só se as pessoas da pipoca forem muito, 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 muito escrutas. Porque eu acho que o brasileiro, ele tem na cabeça o seguinte, o seguinte pensamento. Não, porque essa pessoa, ela já tem uma representatividade e um dinheiro. Às vezes a pessoa nem tem dinheiro nenhum, né? Mas só porque tá no camarote já tem dinheiro. Já a pessoa da pipoca, não. Ela merece, porque ela tá precisando do dinheiro ali na hora, né? E aí pode fazer muito mais fora o outro, por exemplo, na época da Manu Gavassi, né? Vai fazer muito mais sucesso fora depois, porque ela já é cantora, ela já é não sei o quê. Então eu acho que segue um pouco dessa tendência. Só se o pessoal da pipoca for muito, muito, muito assim, babaca mesmo, super babacas durante a edição. Se não, né? Eu acho que segue essa tendência.
Mas atualmente, por conta de ter essa possibilidade de trabalhar com internet, redes sociais, tal, depois do programa, até a pipoca acaba conseguindo faturar muito mais do que o prêmio. Dizem que a Thelma, por exemplo, ela não mexeu no dinheiro dela ainda, porque ela
Não.
está apresentando o programa no YouTube, fazendo muita publi, ela aproveitou a projeção dela, o momento de fama dela, para fazer muito job. Então ela conseguiu tornar isso uma nova profissão para ela mesmo.
Mas o que eu acho que as pessoas pensam é que é mais garantido para essas pessoas que já são famosas continuarem famosas, né? Porque os outros é uma incógnita.
Porque ela já tem trabalhos que são ligados à fama mesmo, né?
Sim, porque para a Thelminha, por exemplo, deu certo, para a Juliette deu certo, mas talvez para outros não deem certo, porque a pessoa pode, sei lá, pode não ser bem agenciada, enfim. Mas com certeza, hoje com a internet, você muitas vezes ganha muito mais fora do que dentro do Big Brother. Seja numa carreira mais longa, né? Como é o caso, por exemplo, aí de Sabrina Sato, sei lá, Grazi Massafera, que conseguiram fazer ali trilhar um caminho, né? E hoje são mulheres super famosas. Mas tem muita gente também, né, Maninho, que difícil hoje.
Adriles conquistou uma grande carreira.
Gente, você estava falando de dinheiro, eu lembrei da Jade Picão lá. O irmão dela estava dando entrevista para um podcast, e sabe lá Deus como eu caí nesse vídeo no YouTube. E aí ele estava falando que ela transferiu 1,5 milhão para a conta dele para ele se afastar das redes sociais durante a participação dela do programa, para ele evitar falar bosta sobre ela na internet. Falei, gente.
Sabe como que você caiu nesse vídeo do YouTube? Igual a flor amarela que caiu do teto do mar.
Setembro amarelo.
Setembro
Vocês viram que
amarelo.
ela tem um toque, né? Diz que ela tem um toque de não encostar a mão na descarga, na maçaneta, não sei o quê. Tanto que
Rica,
ela.
né? Rica. Aí ela
Rica.
contrata pessoas para colocar a mão lá na.
Sim.
Tanto que ela, quando abriu a porta do jardim lá pra ela entrar na casa, ela não aparece ela encostando a mão. Ou alguém abriu para ela, ou ela chutou. Enfim.
Mas, Átila, com relação a isso que você falou agora, é verdade, mas já dizia aquela grande passagem bíblica. Não há nada oculto que não seja revelado, amém, irmão? Eu acho, gente, que a internet está aí para isso, viu? Ela não, a gente pode pagar até 5 milhões para o irmão, que o povo consegue escarafunchar os podres mais podres que existem no meio da face da abissal da internet.
Hoje teve uma ação da Avon lá na casa e ela pegou uma caixa da Avon e falou assim: Nossa, que caixa bonita, dá para guardar as joias. A mina tem
Ai.
20 anos, gente, pelo amor de Deus.
Mas é
Ai,
o
gente.
setembro amarelo, né, gente? O teto
Sim.
solar, a florzinha amarela aqui, no caso, é o nosso querido Átila.
E no, a gente falou de torcida, de favoritos e tal, e no extremo oposto, já, vocês já pegaram um ranço de alguém?
Peguei da Eslováquia, Eslováquia, Eslovênia, sei lá.
Eslovênia.
Vaca da academia
Eslováquia é da
de drags.
Academia de Drags.
Isso. Da Eslovênia eu tô com um pouquinho de ranço.
Eu também, como bom telespectador de flash
Twitter.
da internet e do Twitter, também fiquei meio assim com a Eslovênia e a Bósnia-Eslovênia.
Com a
Porque
fronteira.
que menina chata, problemática. Vá parar de falar, encher o saco dos outros por aí, negócio de você com seu braço, que não sei o quê, que você. Não é questão de pedir desculpa. É sim! Louca!
O momento de uma, o momento de maior ranço da Eslo... Agora eu fiquei na dúvida também. Eslovênia, Eslovênia. O momento de maior ranço da Eslovênia que eu vi até agora foi naquela prova lá da Americanas, que a Jessi, né, que tava fazendo com ela, a Jessilane, tava fazendo com ela, explicando, toma cuidado, não sei o quê, e ela cantando Amor Sem Beijinho, Bochecha Sem Claudinho. Ah, é tão linda essa música, não sei o quê. E a menina falando pra ela prestar atenção no negócio.
Aí depois
Nossa.
esculhambou com a menina, mas eu fiquei com mais raiva da outra que se submeteu a ficar ouvindo aquilo e não ter nenhuma reação do que com ela. Porque, gente, se alguém vem gritar na minha cara me acusando de alguma coisa que deu errado, ai, olha, não
Mas
sei,
eu
viu?
é o medo, Átila, do que, de como você é visto quando você faz alguma coisa, alguma atitude mais explosiva lá dentro.
Por isso que eu acho que eu seria cancelado.
Olha, meus ranços de cara, todos os bolsonaristas do elenco, não tem como não pegar ranço
Ai,
automaticamente.
esqueci da Maria Marília Mendonça, não,
A Maria
da. Oh,
Isso.
meu Deus, em memória. A
Nayara
Nayara Azevedo.
Azevedo. Nayara Azevedo é o ranço óbvio, é o ranço unânime, não tem como. Ela, como eu falei, ela é desesperada por atenção, ela não tem naturalidade nenhuma, principalmente no ao vivo, né, que ela quer falar mais
Ai,
alto que todo
traz a
mundo.
minha banda. Ah, aquela boca
É,
vai tomar no cu.
aquela hora que ela se jogou no tapete para falar alguma coisa com o Tadeu, assim.
Hoje também estava rolando uma discussão que aí ela entrou no meio do Thiago Abravanel, ele. Você é doida? Eu tô discutindo, tô falando aqui. Aí eu falei, gente, que mina
Ah,
surtada.
é aquelas
Não.
pessoas chatas que atrapalham as conversas, né? Nossa,
Sim.
que raiva.
Não sei se dou na cara dela ou bato em vocês. Pois é.
É, então, ela tem um histórico já de close errado e de bolsonarismo também, mas só isso seriam motivos para ela ser cancelada. Agora, essas coisas que incomodam que ela está fazendo na casa, por mais que eu esteja odiando, é aquele tipo de ódio que a gente espera quando assiste um reality show. Ela é uma personagem interessante do programa.
Necessária para ser antagonista, né?
É.
Assim, vai ter que ter raiva.
Precisa de alguém para ser cancelado, né, gente?
É
Que
isso,
não
exatamente.
seja Lin.
Vocês acham que a. Tem muita gente falando aí que a Nayara é a nova Mamacita. Né? Usaram inventaram o nome aí, Nanacita. O que
Não,
vocês
não.
acham dessa comparação?
Adorei o nome.
E só pelo cancelamento mesmo, porque eu acho que são coisas diferentes, são
Também
circunstâncias
acho.
diferentes.
Eu também acho que é bem diferente, porque a Mamacita, né, a Carol, ela entrou sendo querida de uma boa parte do público, ela vem de um histórico de um posicionamento político e social correto e tal. Então, na verdade, foi uma decepção, né? A gente passou pano o quanto deu. A gente foi sendo compreensivo o quanto deu. Até que chegou num ponto ali que a gente viu que ela não estava legal ali, não estava nas faculdades mentais dela ali no programa. E outra coisa também que a gente falou de cancelamento e não sei o quê, a gente vê que cancelamento funciona só para alguns, né? Porque a Carol saiu humilhada, tem gente que está até hoje preso em fevereiro de 2021, odiando ela ainda. Ela conseguiu se recuperar ali na parte da música, né? O público da música dela acolheu ela de volta e tudo mais. Mas a gente vê que outras pessoas que realmente cometeram crimes lá dentro, que fizeram declarações racistas, passaram de boa, assim, né? O Batom de Cereja foi a música mais ouvida no Brasil no Spotify ano passado. Então a gente.
E aí, eu reforço o que eu falei anteriormente. Foi cancelada por quê? Porque é uma mulher preta. E é isso. Porque,
Sim.
gente, o que ela fez, qualquer ser humano pode fazer. Porque eu acho, na verdade, é o que eu sempre falo quando eu converso sobre Big Brother com os meus amigos. Eu acho que não existe gente ruim. Claro, tem as pessoas que, né, cedem aí, são bem... Mas, em geral, não existem pessoas ruins. Existem pessoas com personalidades que não são suficientemente interessantes para um jogo como Big Brother. E aí, ela deve ter, né, as suas chatices e outras coisas que eu acho que teria sido melhor ela deixar para fora do jogo, porque chega no jogo não se torna uma personalidade interessante.
E agora a gente vai fazer aqui um bate-bolas para a gente imaginar como que seria a nossa participação no BBB. Então vou perguntar primeiro se vocês já se inscreveram ou se inscreveriam. E qual que seria o objetivo de vocês no programa? Seria fama, dinheiro, o que seria?
Então, na verdade, eu tenho uma dúvida se eu entraria ou não, porque eu tenho muito problema com que as pessoas pensam ao meu respeito. Infelizmente, ainda estou nessa fase, mesmo depois de anos de terapia. Mas eu acho que também seria legal participar. Não chego na conclusão ainda, talvez eu iria. E qual era a outra pergunta? O motivo do prêmio?
Prever.
Não, se você ia com foco no quê? No prêmio ou fama?
Ah, eu acho que nos dois, né?
Ou porque... experiência pessoal?
Ah, não. Experiência pessoal eu consigo em casa. Eu acho que... eu acho que dinheiro e fama, né? Biscoitos.
Coaching, né? Eu acho que essa coisa da experiência, elevação espiritual.
Você é a Manja Coin.
Ai, gente, não, olha, eu já me inscrevi pro Big Brother uma vez, já participei de seletiva e queria bastante, acho que como artista seria uma experiência muito boa.
Multiartista.
Multiartista.
Agitadora cultural.
Inclusive, entre as artes que eu faço Uber também. Não, gente, mas queria bastante.
Ubercat.
Adoro. Não fiz, inclusive, hein? Depois pra vocês. Mas, enfim, queria muito, mas não sei. Assim, olha, inclusive, na época que eu me inscrevi e participei da seletiva, foi logo depois que a Gleice ganhou, né, a edição do Big Brother. E aí fizeram a seletiva aqui no Acre. Uma das seletivas foi feita aqui no Acre. E eu fiquei pensando, eu digo, será que dessa vez eles vão escolher uma pessoa com o mesmo perfil da Gleice? Né, porque eles têm essa coisa de pegar perfis, assim, a gostosona, o perfil da pessoa que já ganhou anteriormente, o hétero top que gosta de malhar, enfim, tem alguns perfis que já são meio pré-definidos. E aí eu fiquei pensando, eles provavelmente vão querer outra pessoa do Acre. Será que eles vão escolher alguém com o mesmo perfil da Gleice ou uma pessoa completamente diferente? E aí eu arrisquei, porque, né, menina, drag queen no meio do Acre. Não conheço até, desde aquela época até hoje, eu não conheço outro drag queen. E aí eu achei, né, que talvez pudesse ser, mas não veio, não. Aí, na época, escolheram um menino também, que foi uma polêmica, porque tinha que responder a
pessoas.
O Wanderson foi escolhido na época, era um menino daqui, que tinha basicamente o mesmo perfil, assim, no sentido de que tinha os traços mais assim, do que as pessoas acham que são. Um traço daqui do Acre, né? Que é uma pessoa preta.
Ele entrou?
Ele entrou, só que na primeira semana ele saiu porque ele tinha alguns processos,
Ah, lembrei.
Lembra, né? Primeira semana houve um... Tava respondendo alguns processos na justiça.
Olha, Igor, mas eu vou te falar, você não ter participado do BBB 19 foi um grande livramento,
Viu
né?
só?
Porque foi a pior temporada, acho que de todos os tempos. Ainda
Mas
conviver
ele
com aquela
poderia
Paula.
macetar a Paula, podia macetar a Paula.
Não é
Ai,
isso?
mas tinha tanta gente lá para macetar. E mesmo assim ela ganhou aquele programa.
Uma macetação só com uma só maceta ia ser
É.
difícil.
E não sei o que que deu na cabeça do público, que os macetadores não foram bem quistos aí pelo público também, foram vistos como chatos. Então não, foi bem estranho aquele programa, aquela edição.
Foi diferente, viu? Mas
Foi
queria.
diferente.
Queria, assim, trocando em miúdos aí de toda essa coisa que eu falei, queria sim, queria também pelo dinheiro, claro que a gente não é besta, né? Mas, obviamente, para tornar a minha arte mais significativa para todo o público, para todo mundo conhecer minha arte, o quão bonita é a Agatha Power. Vocês não estão enxergando agora, mas vão lá no meu Instagram que vocês vão.
Confia na gente, é bonito assim, vai lá. Confia na beleza. É, eu não tinha, nunca tinha pensado em me inscrever até esse ano. Eu comecei a preencher a ficha lá, né, aquele formulário de milhões de páginas, só que eu estava em horário de trabalho e acabei não conseguindo terminar e já encerrou rápido, porque eles iam abrindo e fechando, né, as inscrições por regiões. O Sudeste ficou pouco tempo com as inscrições abertas. E daí eu não consegui me inscrever, mesmo que eu tivesse preenchido o formulário, não ia conseguir, não tinha gravado o vídeo, então não ia conseguir finalizar naquele dia. Então...
Menino, isso é quase a prova do Enem, né? É a primeira pergunta já, só fazer 20 perguntas, responder tudo.
Já conta pontos, já à disposição para... E tem muita pergunta dissertativa ali, que você tem que escrever uma redação sobre você.
Enem! Enfim,
exatamente. É, e eu acho que eu participaria por dinheiro, obviamente, né, ficar rico e parar de trabalhar, e também por fama, tanto para conseguir mais jobs, quanto para trabalhar aí com conteúdo na internet, isso ia me projetar, ia surfar nessa onda do BBB.
Eu já ia perguntar do canal Renato de Almeida no YouTube.
Exatamente, eu ia deixar conteúdo preparado, ia fazer a escolinha Manu Gavassi, tentar preparar uns conteúdos aí especiais para quando eu estivesse na casa, e é isso.
Eu já quero aproveitar esse ensejo, eu sei que quem está conduzindo a pauta é o Renato, mas eu acho que já é cômodo a gente perguntar, vocês acham que vocês seriam cancelados na primeira semana?
Na primeira não, mas eu acho que até o final sim.
E qual o motivo do seu cancelamento?
Então, porque eu sou briguento, eu não gosto de desaforo, não gosto de gente que grita... Gente, se alguém vem apontando o dedo pra minha cara gritando, se eu não der um tabefe, eu vou gritar mais alto ainda.
Ainda bem que eu só falo em ASMR aqui com a...
E você, Igor, seria cancelado?
Eu acho que também não na primeira semana, não seria planta. Mas eu acho que, diferente do Átila, porque eu convivo com alguns arianos, eu sei como é a situação, tá? É diferenciada aí o negócio. Mas eu acho que eu consigo... converter melhor, assim, as coisas das situações que me incomodam, sabe? Mas também não sei se, dependendo do nível de irritação que as pessoas podem fazer com você, se você não pode sair do seu eixo, assim, né? E aí isso pode provocar um cancelamento. E outra coisa, as pessoas, elas tendem, dentro do jogo, a falar muitas vezes, assim, acho que é porque falta o que fazer, né? E aí começam a falar de temas polêmicos. Do nada, assim, a pessoa vai lá e pá, tá com um negócio igual falaram da, né, da questão dos pretos, assim. Volta e meia, vai lá e fala, olha, um tema polêmico. Acho que eu, do jeito que eu não consigo ficar calado, e eu acho que eu falaria algumas coisas, mas não, obviamente, coisas para me cancelar. Mas quem sabe também, né? Porque a gente nunca sabe. Mas eu acho que a receita mesmo é, muitas vezes, você ficar calado nos momentos certos. Você tem que ter um pouco de... Mas eu acho que... Eu não seria cancelado tão cedo, não. Mas talvez antes as pessoas quisessem me tirar porque eu sou chata.
Uhum. Então, é que eu vejo cancelamento. Eu tinha o conceito de cancelamento quando a pessoa dá um close errado mesmo, de ofender uma minoria, de falar alguma grande bosta mesmo, ofensiva, né? Só que foi mais banalizado nesse conceito de cancelamento. A pessoa é chata, vou cancelar.
É
a pessoa falou mal da sua diva pop, vou cancelar. Então, banalizou muito essa questão de cancelamento. Talvez eu fosse ser cancelado desse sentido, assim, das pessoas pegarem um ranço de mim. Por exemplo, eu sou mal-humorado quando eu acordo. Então, acordar numa casa com
chata
mais...
Chata o nome, chata.
Com mais 21 pessoas. É porque eu tenho um processo de acordar muito lento, assim, sabe? Então, eu não gosto de conversar muito. E ali você tem... É forçado a ter muito contato com muita gente, né? Então, talvez eu fosse ficar meio irritado, se desse alguma patada, assim, se eu fosse forçado a conversar de mais de manhã, por exemplo. Fome me irrita também. Então, talvez fosse mais isso, assim. Às vezes desse alguma patada aí que fosse mal interpretada. Acho que seria isso, meu cancelamento, como é usado esse termo para esse uso, né, ultimamente.
E ouvir gostar de Madonna, você acha que não seria?
As Madonas... Ah, se fosse o ano passado, o retrasado, né? Que ela falou da cloroquina, né? Quem sabe? É, tem isso.
Tudo isso, né, gente?
Até tem tudo o... isso, tem que ver.
Fora
tem que ver.
Big Brother, pode ser.
E como que vocês acham que seria o desempenho de vocês como participante? Que tipo de participante vocês seriam? Se vocês iriam para a final ou iriam sair logo?
Eu seria o encrenqueiro e fofoqueiro, que ia estar nas rodinhas de fofoca querendo saber o que está acontecendo.
E o melhor é o seguinte, que depois de 3 horas de fofoca, quem somos nós para julgar, não é mesmo? eu acho que eu sou o tipo de pessoa que está ali apaziguando coisas. Eu sou bem psicóloga. Estou ali, escuto, falo, dou minha opinião. E às vezes falo algumas coisas também que talvez fale demais. Mas eu acho que eu sou essa pessoa. Eu acho que eu depende também muito do elenco que está junto com você, né? Eu acho que tem muito isso também. Se forem pessoas que têm um pouco mais de convergência com as coisas que você pensa, com as coisas que você acha que são, né? E não só com as coisas que você pensa, mas também com o seu tipo de pessoa, né? Por exemplo, digamos que estamos nós três no Big Brother. Eu sou uma pessoa que tem empatia por pessoas como você, Renato, assim, nessa questão de ter um pouco mais de dificuldade ao acordar, ser uma pessoa simpática. Eu, Igor, sou o tipo de pessoa que aprendeu a dar o tempo da pessoa. Ali a pessoa não gosta muito de, né, de conviver durante a manhã, ela vai lá e... Já tem gente que não, que acha que isso é uma coisa ruim, que tem que ser, sim, simpático quando acorda. E aí isso muitas vezes provoca um embate, e o embate pode provocar um cancelamento.
Eu lido bem com as diferenças, eu não lido bem com desrespeito.
Então. Eu tenho muito medo de ser visto como planta, sabe? Porque eu... Então, porque assim, quando eu conheço uma pessoa, eu espero muito que a pessoa tome a iniciativa de puxar uma conversa. Aí eu retribuo, aí eu entro na conversa e converso, faço amizade, não sei o quê. Mas é difícil que eu, de cara, entre ali na conversa e puxe uma conversa com a pessoa. Então, eu acho que, principalmente no começo, eu ia ter que dar uma forçada de aparecer mais do que o normal, falar mais do que o normal. Só que eu também fico com medo de ficar forçado demais, tá?
E se perder no personagem.
E me perder no personagem, porque é muito difícil você se destacar na primeira semana com 22 pessoas ali. Então ia ter essa complicação. Mas eu acho que, no geral, eu sou tranquilo, assim, de convivência. Eu me dou bem com diferenças, consigo me adaptar às coisas. Não sou... Tenho esse problema do mau humor matinal, mas eu não sou... ranzinza de ser intolerante com coisas diferentes e mudança na rotina. Acho que isso é mais tranquilo. E acho que é isso. E ia me divertir bastante nas festas, ia tentar aproveitar ao máximo. E é isso.
Verdade, isso é muito importante.
É muito importante.
Eu sou de pessoa que inclui pessoas como você, Renato. Eu gosto muito. No meu dia a dia, assim. Por exemplo, eu vejo que a pessoa tem um pouco mais de dificuldade de iniciar, né, ali uma interação, e eu já vou lá e vem cá. Eu não sei se é porque eu sou assim, sempre.
Você é um pouco caipira, né?
Gente, eu sou. Sabe como é que é a família Buscapé? Sou eu, gente. Elimei! Eu mesma, louca.
Então, eu não sei, porque assim, eu falei que eu tenho a dificuldade quando eu vou entrar num grupo, começar a puxar uma conversa. Eu não sei se porque tá. Estaria todo mundo na mesma situação, todo mundo se conhecendo ali no mesmo dia, talvez isso me deixasse mais tranquilo, mais seguro, porque estava todo mundo no mesmo barco. Talvez isso ajudasse um pouco. E sobre o fato da gente ser um LGBT, se vocês participassem do Big Brother, vocês iam desde o começo falar isso com todas as letras, no discurso de apresentação, ou vocês iam deixar rolar, deixar transparecer simplesmente?
Sim, com certeza. Gente, eu vou logo falar por mim, porque, né, eu sempre fui a pessoa que foi jogada do armário, porque eu não tenho nenhuma performance de masculinidade padrão. Então, eu hoje em dia seria a pessoa que já chegaria poquíssima, já se pudesse, já montadíssima, a gay de peruca, já pegaria as perucas da Bruna, que são perfeitas, de mania, para, me dá as tuas perucas. Seria essa pessoa, com certeza. Acho que é muito importante. Ainda mais para uma pessoa como eu. Hoje em dia, para mim, é importantíssimo eu me posicionar como LGBT.
Átila?
Então, não sei, assim, eu não sei se eu chegaria já quebrando os tabus, mas assim, eu gostaria de já chegar deixando claro as coisas para não me perder no personagem também. Então é melhor já falar, já deixar tudo em pratos limpos, para que às vezes a gente deixa as pessoas perceberem, aí às vezes percebe de um jeito errado, sei lá. Não sei, eu prefiro já falar logo do início para não ficar gerando uma expectativa em mim. Assim, tipo, ai, como que as pessoas estão pensando? Será que as pessoas estão... Tudo bem que eu sou um grande viadão também, não ia dar para esconder por muito tempo.
Então, eu acho que também ia logo de cara. Primeiro, assim, que eles vão perguntar sobre a gente. Eu vou no meu perfil lá, vai estar que eu sou casado. Eu vou falar, sou casado com um homem, tenho meu marido, não sei o quê. Mas mesmo que não fosse o caso, que eu fosse solteiro, eu acho que ia tentar de alguma forma, quando eu estivesse me descrevendo, eu ia acabar falando sobre isso. Eu acho que até na entrevista, lá quando eles gravam aqueles vídeos de apresentação, eu acho que eles perguntam. A gente não sabe, né? Mas eu acho que eles perguntam. E daí, quando a pessoa é LGBT, eles vão lá e colocam.
Sim.
Tipo, quando é hétero, não precisa colocar, né? Mas quando é gay, eles vão lá e colocam.
Ô, gente, e pra vocês, quem que vocês deixariam aqui fora cuidando das redes sociais?
Eu contrataria a ActMob.
E vamos de publi.
Eu acho que eu ia estar muito mais nessa tendência, assim, de você buscar empresas ou agências que possam fazer isso por você. Aí você pega um amigo qualquer e diga assim, Maninho, vá lá e fala com fulano que é dono daquela agência.
Olha, o Luiz seria o gerente, né? Porque ele me conhece bastante, então ele ia ter que administrar.
Beijo, Luiz!
Ia ter vários amigos meus, porque a maioria dos meus amigos são publicitários, então ia ter vários amigos ali dando pitaco e ia ter uma agência também por trás, eu acho.
Eu ia deixar umas fotos bem babadeiras preparadas. E é isso.
Vazar um nude, né? Ai, descobriram um nude, mas é o que já tinha feito com um nude maravilhoso.
E eu ia deixar bem claro, assim, tipo, qual. Porque tem muita gente que já sai com um monte de publi fechada já. Então eu ia deixar claro qual é o tipo que pode fechar, qual que não pode. Por exemplo, Avan.
Ai, que planejamento.
Não. Riachuelo? Não. Sorteio de iPhone? Não. Então tinha que dar uma filtrada aí.
Sorteio de iPhone pode. Ele só não pode participar, mas você, no seu perfil, fazer isso, maravilhoso, ganha dinheiro.
E uma pergunta. Pode falar.
Não, nudez, por exemplo. Publis de nudez.
Ah, acho que uma semi-nudez.
Ah, uma coisa revela, não revela, nudez logo.
Só um charme. E uma pergunta muito importante nos tempos de hoje. Qual que seria o emoji da torcida de vocês? Que isso já deu polêmica, já deu briga na temporada passada.
Um pêssego, aqueles. Não sei.
Pêssego, uma berinjela.
Uma berinjela e uma aguinha, assim. Não. Ai, sei.
Um raio da Agatha Power.
Ah,
assim, eu sou doido do elefante, né? Eu tenho uma coleção de elefante, tenho tatuagem de elefante, então provavelmente seria um elefante.
Cadê o elefante? Mostra pra gente. Vai chamar o público assim.
A tromba.
Vou mostrar a tromba pra você.
Eu queria que fosse um unicórnio, mas a Bruna já tá usando agora o unicórnio. Então, não sei. Acho que eu ia colocar uma pizza, uma fatia de pizza, o emoji da pizza.
A taurina.
É. E a última pergunta aqui do bate-bola pra encerrar.
O Igor não falou.
Eu falei.
Ele falou o raio da Agatha Power.
É verdade, desculpa.
Energizar, aí eu ia fechar já com raio, pá, ter tudo.
E a última pergunta do bate-bola aqui para fechar, porque acho que desde as duas últimas edições tem a festa do líder, né? O líder da semana tem uma festa que ele escolhe o tema, ele escolhe o tipo de música, a comida, o look dele. Como que seria a festa de vocês, se vocês fossem líder? Líderes.
Um tema,
carnaval, a minha seria carnaval. Bloquinho de carnaval, né? Não só o... Samba enredo, eu queria o bloquinho de São Paulo, que toca pop.
Sim.
Maninho, a minha seria, o tema seria drag queen, com várias muitas coisas LGBTs, tudo muito LGBT, e eu ia querer que as pessoas se montassem.
Ah, isso é legal também. Eu não vou falar a mesma coisa para não tirar seu protagonismo.
Não, não, meu Deus.
Seu lugar de montação, né?
Você pode tudo, diga aí.
Mas eu acho que eu escolhi ou ter ou pop, tipo música pop, e daí umas referências de clipe, e tocar bastante diva pop e pop nacional também. Ou então escolheria uma festa anos 90. Porque ia ter tanto, tipo, dance, pop anos 90, quanto umas coisas mais trash, música infantil, axé também. Então, acho que ia ser isso.
Você ia deixar tocar Don't Want a Short Dick Man.
Deixaria, se tocou até no programa da Xuxa, no programa infantil da Xuxa, por que não tocar no Big Brother, né?
Por que não, né?
Exatamente. E vamos encerrar, então, gente, depois desse grande bate-papo edificante sobre esse entretenimento
Sim,
medíocre.
Gente,
beijo, né, para o Silvio.
Como a gente dizia antigamente, a MTV dizia que era para a gente desligar a televisão e ler um livro, agora é o contrário, é o momento de se alienar.
Arrasa o livro.
Pare tudo que você está fazendo, pare de ler o livro e vá assistir lá os Big Brother, porque é o momento da alienação.
Por favor.
É, e vai ver quem são as pessoas que mais criticam o Big Brother nas redes
Ah,
sociais.
só o chorume.
Só o Chorume. Eu vi agora há pouco, antes da gente começar a gravar, um vídeo do Galãs Feios mostrando: não seja esse tipo de hater de BBB. É só
Ah.
os bolsonaristas, são as pessoas
Ah,
fora
eu vi um
da
maravilhoso
realidade.
que falou assim: ai, aposto que o pessoal que assiste BBB nem sabe quem é George Orwell. Aí o menino comentou embaixo: ele tava em qual edição?
O ano passado, a obra do George Orwell caiu em domínio público, né? E um monte de editora fez suas edições próprias. Aí vocês viram o vídeo da Fly Slane?
Sim, que deu o
Que ela
iPhone
deu um
para
iPhone dentro do livro recortado.
Coragem.
Ai, gente. Bom, a gente vai ficando por aqui nesse episódio, né? E para você seguir a gente nas redes sociais, nós somos @poxnews no Instagram e no Twitter. E nosso e-mail e nosso Pix é foxnews@gmail.com. Agora eu pedi para os nossos amiguinhos darem seus recadinhos e suas redes também.
Gente, eu sou Atila Carmo em todas as redes. E antes da gente encerrar, queria deixar aqui minha homenagem para Elza Soares, que morreu hoje à tarde durante na sua casa, né, de mortes naturais. Tinha 91 anos e é uma enorme artista que deixou um legado aí para nós brasileiros. Então, vocês, poquezinhas, que a maioria aqui que nos ouve são novinhas, então provavelmente não conhece. Vai conhecer a Elza Soares, que é uma grande personalidade da cultura brasileira, sobretudo da cultura negra brasileira, uma mulher super importante na música, que ganhou vários prêmios internacionais, aí a mulher do fim do mundo, né? E recentemente fez uma música que era Maria da Vila Matilde, que era para denunciar abuso de homem contra mulher. E assim, tem uma obra maravilhosa. Ouçam Elza Soares, busque sua história, que só a história dela por si só é uma grande história. E nossos sentimentos aí para a família dela, né?
Como cantou, né, Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra.
Sim.
E várias músicas, né, com certeza, estão aí eternizadas. Então, acho que a gente essa menção para essa grande artista.
É uma grande perda mesmo para a cultura, muito, muito triste aí essa notícia. Eu não sou uma POC novinha, mas mesmo assim estou em dívida com Elza Soares, eu não conheço tanto o trabalho dela, vou buscar conhecer mais também.
Tem uma entrevista dela no Roda Viva maravilhosa.
Igor, suas redes.
Olha, antes de mais nada, quero dizer um beijo, Luiz, um beijo, Alê, beijo para os nossos maiores ouvintes, um beijo para os pets também, os meninos, amo, fofinhos, lindos.
Telzinho tá aqui.
Olha, Telzinho, ai, gente, eu amo. Mas quero dizer para vocês, gente, que realmente é o momento de se alienar, tá? Se alienem. E aproveita que vocês já estão se alienando, vão lá, tá? No Instagram da Drag Queen, né? Arroba Igor L. Martins. E tanto no Instagram quanto no Twitter. E é sobre isso. E semana que vem a gente está aqui de novo, né, menina? Falando sobre várias coisas edificantes e interessantes. Beijo!
E eu sou @Renato de Almeida no Instagram e no Twitter. E canal Renato de Almeida, que logo, logo vem aí novos vídeos. Se Deus quiser, se Cher quiser.
Vem aí.
Vem aí. E a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. É, Fox News tem toda segunda aqui nas plataformas digitais. E é isso. Beijo, até mais.
Beijo, gente. Até semana que vem.
Bate o bambu.